Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem aí? Tudo certo? Com licença, com a sua licença, claro, permissão para chegar perto de você, pela porta dos seus ouvidos, sei lá como é que você está sintonizando a gente agora, se você está nas redes, mas chegar aí perto de você e dizer bem-vinda, bem-vindo, porque você caiu do céu. Todos os dias depois do sono bom, você cai do céu para renovar a sua experiência humana. E isso é todo dia, não é demais? Como é bom redundar sobre o mesmo tema aqui todos os dias, celebrar que a gente está aí. Você aí, eu aqui, mas estamos juntos. Eu, você, mais outro, outros e todo mundo. Quem está bem pertinho, laços fortes desses que você segura na mão, olha no olho, beija na boca, abraça, troca ideias assim pessoalmente, sente de perto todos os dias, mas sabendo também que ali, quem você não vê, quem você não conversa, quem mora longe, quem está no outro ônibus, quem está no outro trem, quem está no outro avião, quem está no outro país, quem está na outra cidade, quem está do outro lado da rua, também carrega um coração, uma alma, sentimentos, uma busca, um sonho. Está todo mundo como você, com seus laços fortes, todo mundo querendo o encontro, querendo a conciliação consigo mesma, consigo mesmo, e seguindo em frente essa jornada. Todos os dias é para celebrar. Não é só na virada do ano que a gente fala feliz dia novo, feliz ano novo. A gente aqui é todo dia feliz dia novo, que todo dia o sol nasce e enche o seu coração de esperança. E abre para você outras possibilidades até ele se pôr, até você voltar para o travesseiro. É tempo que você tem para usar, é tempo que você tem para aproveitar, é tempo que você tem para dar significado, para dar substância, para dar conteúdo. O conteúdo do que você pensa, do que você sente, do seu coração, da sua alma. É isso aí que fazemos todos os dias. Por isso que eu gosto de estar com você nesse momento. E que seja aqui, nesse momento, uma celebração, uma meditação, que você consiga algum tempinho desse para pensar em você, para se acordar, sabe? Olhar para dentro e se acordar. Essa é a proposta sempre do Feliz Dia Novo. A gente vai trocar ideias, vai falar do mundo, vai olhar, vai abrir a janela para ver como é que está lá fora, vai olhar para os jornais, vai olhar para quem traz uma conversa boa, vai trazer um diálogo nutritivo, mas nada é tão significativo quanto você olhar para dentro de si mesma, de si mesmo, em cada conversa, em cada contato, em cada encontro. E eu me sinto um privilegiado, me sinto muito honrado pela permissão que você me dá, pela oportunidade que você me dá, pelo encontro que você estabelece comigo aqui, mediado por esse aplicativo, seja o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, seja a rádio que você está ouvindo agora, enquanto eu estou falando, seja o podcast, o tocador, não importa, é uma alma humana falando com outra alma humana, é uma alma humana ouvindo a outra alma, é prestando atenção, é combinando tudo isso, essa imensidão, essa complexidade dos nossos sentimentos e pensamentos e nos tornando melhores todos os dias graças ao encontro. Sou muito feliz por celebrar o dia. Tem dificuldade? Tem coisa para enfrentar durante o dia? Tem boleto que a gente não sabe como resolver? Tem sim. Tem situações que a gente ainda não tem solução? Tem sim. Mas tem possibilidades também que vão se abrir, tem um momento certo de fazer tudo. Pode ter certeza, a dor que você está vivendo, você não está vivendo só, tem outras pessoas vivendo também situações muito difíceis e às vezes elas nem estão externando porque estão trabalhando com a sua potência interna. Tem também a sua vitória, essa vitória silenciosa, esse orgulho, essa satisfação, essa fé, essa esperança que você carrega aí dentro. Quem está ali do lado andando com você também está andando com tudo isso. Então, ó, é só não deixar que as nossas perturbações, que as nossas preocupações, que isso tudo que nos atormenta, que nos estressa, seja a prioridade da nossa comunicação, tá? Se você precisa falar sobre isso, chame alguém pro canto, me ajuda aqui, elabora comigo essa realidade. Vem pra conversa, vem pro diálogo, preciso de outras visões sobre algo que eu não consegui ainda fechar aqui dentro de mim. Essa é a arte do encontro. Essa é a arte do diálogo, é isso que a gente chama aqui de diálogo nutritivo. É isso que eu pretendo, mesmo mediado por essas tecnologias todas, fazer. Porque, afinal de contas, nós somos resultados da comunicação que a gente produz. A comunicação que a gente usa para expressar o que a gente sente, o que a gente pensa, as nossas visões. É só por isso que a gente vingou como espécie desse planeta, como humanidade. Fizemos coisas erradas e coisas certas, estamos evoluindo todos os dias e a gente só evolui graças a uma boa comunicação. Comunicação com o mundo de fora, claro, e a comunicação que você estabelece com você aí dentro. Portanto, é isso aí. É muito bom celebrar cada manhã essa possibilidade com você. Vamos nessa. Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Tudo o que você precisa ouvir para começar um dia bem e muito bem informado, com muitos assuntos interessantes aqui para enriquecer aí o seu repertório. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, que tem o apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor. Olha, com esse programa de folha de pagamentos G-Infor, gi.com.br, pode ter certeza, sua empresa não terá problemas. Tem empresas aí multinacionais lidando com sistemas não alinhados com o e-social. Isso é um problema bravo. E isso complica a vida do colaborador, complica a vida da empresa, submete a empresa à multa. Por isso, ó, folha fácil é porque é fácil. Veja lá se tem alguma reclamação em qualquer sistema aí. gi.com.br, uma empresa de tecnologia da informação nacional e que nos honra e nos prestigia aqui apoiando esse programa, esse conteúdo. Também Trilha Empregos. O emprego que você procura está procurando você, empresa também antenada relacionada a esse mundo. Ainda o desemprego muito bravo e a gente precisa entender como é que acomoda. E essas empresas, né, de recolocação, agências de empregos que entendem qual é a demanda, aí elas conseguem colaborar muito. Então a gente tem esse apoio também aqui, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Mas o principal que a gente tem mesmo aqui, que vale a pena a gente acordar todos os dias, mobilizar tanta gente para acontecer, a principal pessoa que a gente tem aqui dentro desse programa é você. Você, em primeiro lugar, você é a pessoa mais importante nesse papo aqui. É você que motiva toda a nossa equipe a estar aqui todos os dias. Comigo aqui o Thiago Toledo, pilotando tudo nessa entrega para você. Roberta Toledo também aí na apresentação, pesquisa, estratégia, distribuição para todas as plataformas. Ulisses Galuti da GECOM, nossa setup. Isidro Pesquisa da Via Guiar comigo desde sempre aqui na rádio, porque tem a rádio, baixa o aplicativo aí, você ouve pela rádio também. E aí, eu tenho outras áreas entrando, ó, bem-vindo aí à Rádio Blitz, a gente está ajustando aqui os formatos para transmitir para outra rede de rádio. Pois é, a gente está aqui como rádio e a gente está como podcast também, por isso que a gente é Rádio Cast. Um grande abraço para o meu querido amigo Roberto Vilela, Robertinho. Bom, vamos aí, né? Vamos aí, porque o dia promete. E se o dia promete, você também tem o que prometer. Hoje aqui a gente vai ter uma matéria muito especial. Quando a gente ouve falar de questão climática, é uma coisa muito séria, porque a gente tira do planeta mais do que o planeta consegue recuperar. E a outra coisa, a gente polui, a gente suja o planeta, seja com plástico, com dióxido de carbono, com monóxido de carbono, todas essas coisas dos nossos carros, tudo isso que as nossas indústrias, tudo que a produtividade maluca faz. Então temos como pensar novos protocolos para salvar o ambiente. Quer dizer, salvar nós mesmos, né? Questão. Então hoje tem uma matéria muito especial aqui, a urgência de salvar a Terra, porque tem gente que nega essas questões, né? É uma matéria muito especial aqui, mais uma vez, no recorte que a gente traz da BBC News Brasil. E vamos falar também, como sempre, o papo filosofia, como viver bem, como entender bem a sua situação existencial, te ajudar na elaboração dessa complexidade que é um ser humano pensante. Tem aqui hoje a Viviane Mosé, filósofa, psicóloga, poeta, ela é tudo, né? Maravilhosa, do Rio de Janeiro, a Viviane Mosé, que vai falar aqui do super-homem de Nietzsche. Que super-homem é esse? É o super-homem do avante, para cima e para o alto? É o super-homem, ou é o super-homem você? O super-homem do Nietzsche não é o super-homem homem, viu? Isso aí, até o século XIX, a gente chamava homem humanidade. Por isso, quando você pega textos antigos, conceitos antigos, sempre se fala, o homem chegou, o homem foi lá, o homem está ali. Hoje a gente tem aí um outro jeito, um outro significado para dar, a gente chama de humanidade. Então, o Nietzsche está falando da super-humanidade, da super-pessoa, do super-humano. então, da superação, essa capacidade que a gente tem que ter. Então, hoje o Papo Nutritivo vem por aí também e vamos nessa. Vamos nessa então. Feliz dia novo, seu primeiro programa, tem muitos outros assuntos aqui. Já já também a celebridade do dia. Mas deixa eu falar aqui da palavra-chave da Agenda Atitude. Palavra-chave da Agenda Atitude hoje é facilitar. Ah, como a gente gosta de facilitação, né? A gente está no mundo da tecnologia. Estava falando da Geinfo, que é nossa parceira. A tecnologia cria facilidades, cria atalhos, cria fórmulas, algoritmos para facilitar o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa produção e tudo. Então, facilitar é uma palavra mágica. Agora, enquanto ser humano, você é uma pessoa facilitadora ou você é uma pessoa complicadora, hein? Quando você complica e quando você facilita, como é que você lida com as pessoas complicadas, com as situações complicadas? Você facilita essa compreensão? Esse é o tema para você refletir hoje aqui também, a partir da Agenda Atitude. Facilitar também boas ações é o mesmo que praticar uma boa ação, diz o profeta Maomé. Facilitar uma boa ação é o mesmo que praticar. Então, tudo que você facilita, todo o fluxo que você cria a partir da sua ação, da sua atitude, do seu espaço, do seu ambiente, para que algo bom aconteça, é facilitar. Isso é criar um benefício para você e para o outro. Então, seja facilitador, seja facilitadora e crie situações aí para isso. A minha querida amiga, que já esteve aqui tantas vezes, com quem eu faço palestras, com quem a gente produz conteúdo, tantas situações juntos em eventos, ela que lida com muito bom humor, com essa facilidade, descomplicando tudo, ela diz que o bom humor facilita o encontro de soluções para problemas e para a superação de desafios. É isso aí, o bom humor. Se você fechou a cara, se você fechou o humor, o seu cérebro também fechou, não acha situações criativas fora da caixa para você resolver o problema. Então, bom humor, disposição, bom humor não é ser engraçadinho, ficar fazendo piada enquanto o mundo está caindo. É ter uma visão aberta, fluida, tranquila e esperançosa das coisas. Esse é o bom humor que a gente trata aqui, que lembra a Leila Navarro. Então, bom humor facilita, não esqueça. E o Steve Denning diz o seguinte também, para falar com o mundo da administração. Administradores precisam mudar, deixar de ser controladores para serem facilitadores. Aqui a gente fala muito aqui de trabalho, né? Deixar de ser controlador para ser facilitador, de modo a liberar as energias e talentos dos seus colaboradores, dos seus diretores, dos seus coordenadores. Então é isso aí, ó. Facilita, cria o ambiente para que tudo flua. Esta é a maneira. Então, facilidades. Facilitação é a palavra-chave, a Agenda Atitude hoje. Vamos lá, hoje é dia hoje é dia 12, né? Hoje é dia 12 de julho de 2022, hoje é dia do engenheiro florestal, a gente fala tanto de floresta, tanto de ambiente. A escolha dessa data é uma homenagem a São João Gualberto, que morreu em 12 de julho de 1073. Esse santo foi um monge italiano que dedicou toda a sua vida ao cultivo de bosques florestais durante o século X e, por isso, foi consagrado pelo Papa Pio XII como protetor dos florestais. É porque tinha gente com consciência ambiental também na Idade Média, na Alta Idade Média, viu? Sabe por quê? Porque os romanos também viam florestas, viam tudo como recurso. Precisava fazer casa, precisava fazer fogueira, precisava fazer tudo. Então, vai usando. Não tinha essa consciência. Então, teve um momento muito difícil na Europa, em que precisou-se voltar a replantar, voltou-se depois dos romanos a recuperar jardins, né? Recuperar as coisas, enfim. E durante um tempo aí, tinha gente já com essa consciência. É o caso de São João Gualberto. Qual a função de um engenheiro florestal? Como se tornar um engenheiro florestal, Irineu? Bom, eles são profissionais que se dedicam ao planejamento e à análise de ecossistemas florestais e promovem sua preservação de modo sustentável. Por isso que eles são tão importantes aqui. Eles conhecem a partir da análise do sistema, eles sabem até que ponto a gente pode absorver aí recursos e até que ponto a gente tem que devolver. Os interessados em seguir a profissão de engenheiro florestal deverão concluir um curso de ensino superior nesta área, que dura em média também 5 anos. Aliás, no Brasil, aí, ó, o primeiro curso de engenharia florestal foi criado em 1960 em Viçosa, Minas Gerais. Está aí, nossa homenagem a todos os profissionais, engenheiro florestal e todo mundo que lida dentro desta área. Tá certo? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vamos ver o astral do dia, olhar para o céu da pátria nesse instante? Conta pra gente aí, Roberta, o que é que os astros dizem?
E o astral do dia por Elmer Baumgratz. Hoje, sentimento de reserva, seriedade e responsabilidade tendem a prevalecer. Este dia pede foco no que está sendo feito, pois a qualidade do resultado será observada. Tudo precisa ser bem esquematizado e seguir conforme o planejado. O que mais valerá nesta terça-feira é que as coisas sejam bem feitas. O rascunho de uma grande ideia não terá tanta serventia e aceitação quanto uma ideia simples, bem organizada. Na vida pessoal, evite abordar assuntos delicados. Seja discreto em suas colocações. Pontos fortes, concentração, seletividade, disciplina. Pontos fracos, timidez, restrição, avareza.
Olha, daqui a pouquinho vou dar uma olhadinha aqui nos jornais do dia, tá? Aquela passada rápida pelos portais para você começar o dia bem informado. É claro, você só vai ficar bem informado lendo muito, aliás. Com tanta desinformação em tempos de política, com tanta coisa que chega na sua rede social, é tanta informação que você fica desinformado, né? Com tanta coisa confusa. Então, você tem que ter um olhar muito apurado, prestar muita atenção na notícia, ler realmente mais do que as 3 linhas, né, que esses aplicativos todos sugerem. Vai lá para o analista, vai lá para os comentaristas de um jornal, de outro, de uma tendência e outra, leia a análise inteira, compare, veja lá onde é que está fundamentada tal opinião, tal posição, e aí você vai alinhando e firmando melhores convicções sobre todos os temas. É sempre bom ler um pouquinho mais, dedique aí uma meia hora por dia que seja para dar uma aprofundada nos jornais, não ver só as manchetes, procurar as boas notícias, porque a gente precisa de boas notícias também, mas precisa olhar a realidade como um todo. Daqui a pouquinho a gente traz isso. Mas agora vamos falar de gente importante, gente que contribuiu para a humanidade. Pois é, a contribuição que certas pessoas trazem para a humanidade, elas às vezes permanecem, elas continuam contribuindo. Elas morreram há 3 mil anos e continuam contribuindo. Você vê o que é legado de fato. O que é um legado de fato? Esse cara aqui é um dos grandes legados da humanidade que eu destaco hoje como celebrado do dia. O influenciador. Pena que na época dele não tinha Facebook e Instagram, né? Não sei como é que o mundo seria se tivesse essa multiplicação. Aristóteles é o nossa celebridade do dia. Ele nasceu no 384 a.C. e morreu no 322, portanto, 62 anos de uma vida. Olha, o cara trabalhou, hein? Bom, Aristóteles foi um filósofo grego durante o período clássico, na Grécia Antiga, fundador da escola peripatética. Escola peripatética, sabe o que é? É muito gostoso você fazer isso. Sabe, você chama os amigos para caminhar, já que você tem que caminhar, já que você tem que andar, você sabe que é importante para a sua saúde, e você sai conversando sobre assuntos importantes sobre a vida. Então, enquanto você está se articulando, você para em algum lugar, reflete sobre aquilo, sobre um tema. Então, peripatéticos são os pensadores que conversavam e elaboravam ideias enquanto caminhavam, né? Então, é mais ou menos isso. E ele também criou o Liceu. O Liceu, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Pois é, ele foi o tutor de Alexandre o Grande. Tem até uma foto representativa desse momento, que é uma das grandes. Se ele não fosse o tutor do Alexandre, Alexandre seria bom, porque acho que ele tinha essa tendência, tinha essa capacidade. Mas ele seria um médio, né? Seria um Alexandre o médio. Mas como ele teve o Alexandre como tutor, ele acabou sendo o Alexandre o Grande. E ele que foi aluno de Platão também, ele ficou muito triste, porque Platão, como você sabe, criou a academia, né? Trabalhava muito dentro dos conceitos formulados, das ideias todas que ele escreveu do que ele ouviu do seu mestre Sócrates. Aí, quando ele criou a academia, que já era uma escola para pensar, para criar ideias e formas e pensamentos, conceitos para se organizar o mundo e a vida e se pensar a existência, daí o Platão morreu e naturalmente seria o grande aluno dele, Aristóteles, que deveria assumir a academia. Mas como naquela época também tinha politicagem, botaram um outro cara lá, entendeu? Nem sei o nome do outro cara que ficou responsável pela academia de Platão. Aristóteles falou assim, então pegou a mochila dele e foi embora. Isso foi bom, né? Porque ele foi para a Índia, foi para outros lugares, foi para a Ásia, foi para... Enfim, e aí ele pesquisou muito, enfim, a sua obra é grandiosa. Ele é considerado pelo mundo acadêmico o primeiro cientista e pesquisador de todos os tempos. Sua influência já dura, é claro, mais de 2000 anos. E aí ele foi para todas as áreas pensar, em tudo ele deu um pitaco. Ele foi um estudioso, um sábio, uma eminência em diferentes campos da ciência e das humanidades. Ele foi político, foi filósofo, foi lógico, foi cientista na Grécia Antiga. Por isso, ele é reconhecido como o primeiro fundador da lógica e da biologia, e suas obras têm sido usadas como base para o desenvolvimento científico há séculos. Pois é, chegaram outros pensadores, outros estudiosos, com a evolução da ciência, e foram confirmando aquilo tudo que ele já havia elaborado, pesquisado e colocado muito tempo, 1000 anos, 2000 anos atrás. Então tá aí, celebridade do dia, o influencer Aristóteles. Se todo influencer fosse como um Aristóteles, hein? Imaginou Aristóteles, Sócrates, Platão, Nietzsche nas redes sociais? Será que seria essa bandalheira? Ou eles estariam perdidos, né? Ou eles seriam banalizados em seus saberes, em seu conhecimento, porque todo mundo ia achar que sabia mais, né? Como seriam esses sábios em tempos de rede social? Já imaginou isso? Mas vamos lá, vira a página aí, vamos desafinar juntos? Ah, essa música aqui é bonitinha, hein? Nossa, hein? Será que você vai cantar comigo? Eu vou até ter que fazer a poesia, ela é muito difícil. Você ouviu lá na novela dos anos 80, com Chitãozinho e Chororó, quando o sertanejo chegou com tudo, ainda antes do sertanejo universitário. Aliás, a turma do sertanejo universitário ouve esse tipo de música aqui, esse tipo de letra, que já é dos anos 40, 50, é para sentir vergonha, né? Até porque não existe sertanejo universitário. Primeiro, porque não é sertanejo, e segundo, porque não é universitário. Mas, enfim, Chitãozinho e Chororó também reproduziu o novo sucesso do nosso tempo para essa música, que, na verdade, tem dois grandes da era do rádio que compuseram, Ari Barroso e Lamartine Babo. Vamos ver se você vai cantar no chuveiro, vai cantar comigo, cantarolar, assobiar onde você estiver. No Rancho Fundo. Ah, só falar isso já é a senha, né? Bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade, vai lá, contam coisas da cidade. Canta aí, desafina com o mundo. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rachos d'água. Vai lá, pobre moreno, canta. Que de noite no sereno, espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Cuidado agora com o cigarro, que tá, já sabemos, nos mares do cigarro. Naquela época não se sabia. Mas sente vergonha aí, sertanejo universitário. Sem um aceno, ele pega na viola e a lua, por esmola, vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá, do fim do mundo... Não, bem no rancho bem pra lá, do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos hibernaram-se nos ninhos, de tão triste esta tristeza enche de trevas a natureza. E aí é que entra o porquê de tudo isso. Tudo porquê. Só por causa do moreno, que era grande, hoje é pequeno para uma casa de sapê. Ah, se Deus soubesse da tristeza lá na serra, mandaria lá para cima todo o amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade só por causa do veneno das mulheres da cidade. Ah, ele que era o cantor da primavera e que fez do Rancho Fundo o céu melhor que tem no mundo. Se uma flor desabrocha e o sol queima, a montanha vai gelando, lembra o cheiro da morena. E aí, desafinou? Sentiu vergonha, né? Quem é sertanejo universitário vê aquelas letras, aquele chororô, aquela dor de corno, só que predomina nas músicas. Poxa vida, sente vergonha, ó. Bam, 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 clássico aqui da música sertaneja de verdade, raiz. E eram dois caras muito ligados à música, ao samba, à arte brasileira, à era do rádio, Lamartine Babo e Ari Barroso. Ari Barroso e Lamartine também do rádio, da era do rádio. No rancho fundo, bem pra lá. Bonito isso, né? Oh, coisa beleza. E aí, desafinou comigo? Desafinou. Tem cantora aí, a Beth Brandão, que é cantora, ela sente vergonha cada vez que eu saio cantando aqui, né, Beth? Um dia eu vou fazer uma live com você aqui, então, para você vir cantar aqui. Você não disse que é cantora? Então vem cantar aqui, pô. Uma hora eu vou ter que fazer isso. Canta aqui, fazer aqui um programa de calouros, de gente que vem cantar de verdade, para não desafinar tanto. Deixa eu dar um oi aqui para quem está comigo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, mas enfim, quem está nesse momento ao vivo, presencial aqui, quem pode falar, né? Nem todo mundo, tem gente que está ouvindo aí no rádio, onde for, mas não pode falar. Mas quem está aqui, sempre, quem tem condição de estar na telinha, me escreve. Ana Valença está sempre comigo. Ela canta também, hein? Outro dia ela mandou vídeo cantar, só não coloca aqui, porque ela não autorizou. Ana Valença. Carlos Alberto Machado, feliz dia novo, com muita paz e compreensão, sempre importante, né, Carlos? Leandro Alves também, bom dia para você, que bom que você está aqui. Felipe Carelli, feliz dia novo, obrigado aí, rapá. Bio Serra, feliz dia novo, Bio, aquele abraço. Bom dia para você que começa o dia com a gente. César Polidoro também, tamo junto nessa. Raquel Araújo, que bom te ver sempre aqui. Que bom te encontrar. O Roger Chirode chega trocando ideias. Não te aprisiones a um erro do passado, pois foi apenas uma lição e não uma sentença. É o que eu sempre digo também. É isso aí. O que acontece com a gente, um erro não é uma sentença. Uma doença não é uma sentença. Não é um destino. Leandro Alves está dizendo aqui, é um privilégio ser inspirado pelo Irineu Toledo a cada manhã, gratidão. Ô Leandro, eu que me inspiro também com a sua presença aqui, com tanta gente desta rede positiva, cada vez aumentando mais. Roque Brito, gratidão, paz e bem, valeu Roque. Jovelino Pereira da Silva, você é muito bom no que faz, Irineu, sou seu fã, poxa vida, eu é que agradeço, eu sou fã de todo mundo, estamos aí no propósito, né? O Toniel Schneider Smith, olha só, que nome alemão, hein? Guten Morgen, né? Eu já tinha visto que você estava aqui. Elizabeth Brandão, a cantora que veio desafinar aqui, chora de rir. Gisele Alves, bom dia para você também. Feliz dia novo. Flávio Silva, direto de Embu das Artes. Feliz dia novo aí para você, rapá. Muito bom ter você aqui. Teófilo André, bom dia, Irineu. Bom dia a você. Eita, Irineu, você canta muito bem, kkkk, é, eu entendi o kkk, viu? Flávio Silva está dizendo que faltam 18 dias, olha, isso aqui é importante, isso é notícia, é muito legal ver o Flávio, que é do IBGE, com esse tesão por trabalhar, ele está contando isso para a gente faz tempo, né? Faltam 18 dias para o Censo 2022 começar, precisamos da participação de todos, recebo então nossos recenseadores com gentileza, o Censo é de todos, olha, o Censo é algo muito importante, porque a partir do censo que o Estado, o governo, seja o governo de quem for o presidente, seja quem for o governador, seja quem for o ministro, seja quem for o prefeito, o governador, a partir desses dados é que você consegue fazer políticas públicas. Políticas públicas é tudo que a gente espera que os nossos políticos façam. E as políticas públicas têm que estar justamente conectadas a essa demanda, a esse mapa social que o censo faz. Isso é um dos instrumentos mais importantes da gestão pública, seja para soluções em relação à saúde, em relação à educação, à moradia, solução em relação à segurança, à educação, tudo. Então, parabéns aí, Flávio, por essa sua dedicação. E aí, o nosso abraço a todos os seus companheiros, a gente que varre o Brasil aí, conversando com gente de todos os lugares para ter esse perfil, esse mapa da gente aí. Mas vamos nessa. Feliz dia novo, seu primeiro programa. É sempre um bom... É sempre bom começar o dia com você. É sempre uma alegria estar aqui falando com você, compartilhando com você das ideias, dos assuntos que a gente sempre escolhe. E já sabe, né? Já a gente vai falar de uma questão muito importante, com uma matéria da BBC News Brasil, e hoje também tem Viviane Mosé. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Tem o apoio de G-Infor, folha fácil, fácil mesmo. G-Infor, sem problemas, sem complicações, sem multas, afinadíssima com o E-Social. E Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando, você, a sua empresa também precisa atender uma demanda sazonal, é isso aí. Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. E eu já volto para dar aquela passada geral nas notícias que estão impressas nos principais portais, jornais e agências do Brasil. Bom dia aí para você também que chegou agora, Nair Cardoso. Feliz dia para você, em nome de toda a equipe aqui. Vamos nessa!
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal é ler um só, e eu repito aqui sempre isso, porque você tem que ler vários jornais, tá bom? Começar aqui pelo Estadão, importante veículo, né? Dos primeiros veículos da imprensa brasileira. Militares preparam um programa próprio de fiscalização da eleição e provocam TSE. Então, isso é um absurdo, uma provocação. Os militares têm que garantir a ordem, têm que evitar as milícias, têm que permanecer no seu lugar, que é um lugar muito importante no Estado. O TSE é o responsável pela eleição. Quando você tem uma divergência, alguém que está abaixo do sistema de justiça, com essa capacidade, com esse poder, com armas, isto não é um bom sinal. Nós precisamos realmente ter alguma declaração de alguém importante das Forças Armadas e não desta maneira como a gente está vendo, e fica realmente preocupado. Está tudo bem com a nossa eleição, tem ocorrido tudo bem, não houve fraude nenhuma. Plano será dividido em 8 etapas que seguem fases do processo eleitoral, incluindo lacração das urnas e testes de autenticidade. Forças Armadas solicitam dados à corte. Enfim, tudo está lá para as Forças Armadas, para mim, para você, para todos os partidos, para a sociedade civil. Nós não precisamos dessa tensão. Essa tensão é nociva. Outros assuntos aqui do Estadão. Cantanhede escreve: Brasil colhe o que Bolsonaro plantou, ódio e adoração a armas. Pois é, o seu líder é inspirador? O seu líder é de paz? O líder que você segue, ele realmente aponta para soluções do Brasil reais? Desemprego, inflação, saneamento básico, economia, apoio a empreendedores, como é que é isso? Então, ou a atenção está voltada para o bem e o mal, para o maniqueísmo. Então, é isso que trata a Cantanhede, porque quando a gente acha que povo armado nunca será escravizado, a gente está no século X. A gente está no século antes da democracia, né? A gente está nos primórdios da humanidade. Então, o ser humano, a filosofia mostra isso, o ser humano ainda padece do mesmo tipo de mal primitivo. Então, nós temos hoje uma sociedade bastante sofisticada, instituições que garantem. Quando a gente começa a dizer que a pessoa só está protegida se ela está armada, ao contrário, nós estamos colocando toda a sociedade em risco. Outros assuntos, pandemia ainda assunto, claro, nível de testes positivos de Covid se aproxima de taxa do pico da Ômicron. Dados de farmácias e laboratórios mostram patamar elevado da doença no país e alertam para subnotificação. Especialistas destacam importância do reforço. Editorial do Estadão, vale tudo do bolsonarismo. Mantém o país sob tensão. Barbárie é ativo político de Bolsonaro, publicado nesta terça-feira. Leia lá o editorial. Só para lembrar, o jornal Estado de São Paulo é uma publicação que se caracteriza pelo conservadorismo. O Estadão, né, que estampa essas notícias, não é um jornal de esquerda, porque às vezes, quando você tem um governo de extrema-direita, tudo parece que está à esquerda. Mas dentro do alinhamento editorial, o Estadão, tradicionalmente, é um jornal conservador democrático. Conservador democrático. Coluna do Estadão também destaca, irritado com Marcos Duval, Pacheco freia mudanças no orçamento secreto. Vamos lá, pior que não lê nenhum jornal, era um só. Entrando aqui também na Folha de São Paulo. Congresso repudia a violência política e reação de Bolsonaro expõe divergências na campanha. Ala política do governo e Centrão queriam um posicionamento mais firme do presidente após assassinato de petista. Pois é, o presidente tergiversou, né, nem prestou solidariedade à família do aniversariante de 50 anos que foi morto. Claro que não é culpa direta do presidente. O cara, contaminado por uma crença, por um ódio da política, ele vai lá afrontar aquela pessoa que tem um outro pensamento, é até alinhado ao Partido dos Trabalhadores. E ele tem o direito de fazer isso. Vivemos numa sociedade democrática. E a gente esperava realmente manifestação mais empática do presidente da República em relação a se solidarizar com a família e não trazer isso para o campo da política, que houve uma discussão. Não houve uma discussão, houve uma afronta, houve uma pessoa que entrou no ambiente do outro, afrontando e armado e atirando. Essa é a grande questão que nós todos podemos ver nas imagens que foram gravadas. Mensagens mostram negociações para compra de sentença por grupo que comanda o PROS. É isso aí, PROS. Irmão de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, teve encontros com ala que obteve decisão judicial favorável. Aí, que coisa, né? A justiça vendida. Apoio de Anitta a Lula é celebrado como gol de Copa do Mundo por petistas, escreve Mônica Bergo. Menos, né? Menos, né? Militares pedem ao TSE arquivo de eleições usadas por Bolsonaro em retórica de fraude. Vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só, passando aqui para o Jornal do Brasil, fala de economia em sua manchete principal. Mercado prevê deflação em julho e alta em 2023, o outro lado da moeda. Em relação ao PIB, o mercado espera crescimento de 1,59% este ano. Nas projeções dos últimos 5 dias úteis, a taxa subiu para 1,80%, mas começa a rever para baixo em função da política monetária mais apertada no Brasil e no mundo. Outros assuntos aqui. PSB pede à Procuradoria-Geral da República apuração de suposta fraude no SUS com orçamento secreto. Pois é, orçamento secreto é aquele negócio. Imagina o síndico aí do seu prédio, do seu condomínio. Você paga todo mês aí o seu... E na hora de prestação de contas, não, é secreto. O que eu gastei é secreto. Não, eu não vou tá lá em sigilo de justiça. Eu não posso contar para ninguém como é que foi gasto aqui nos próximos 100 anos, tá? O seu tataraneto vai ficar sabendo o que eu fiz com o dinheiro. Bom, a partir do cruzamento de dados dos relatórios de atendimento médico do SUS, a reportagem revelou uma máquina de exames e consultas suspeitas de serem fantasmas, mediante registro de ações e serviços públicos de saúde que as prefeituras jamais prestaram. É em cima disso que a gente quer programa de governo. A gente quer eleger alguém de fato contra a corrupção, não mais do mesmo, não a velha política que a gente mantém no Brasil. Esse é um ano de eleição, a gente tem que ficar mais firme mesmo. Quem prometeu e não cumpriu, quem ia fazer e não fez, quem continua criando conflitos, quem não fez, quem já teve oportunidade de fazer e não fez, é isso aí. O Brasil é muito rico, certamente tem questões aí para se resolver com gente muito boa, mas a gente tem que continuar cobrando sim, porque é esse ano para a gente mudar o Congresso. A gente não muda o Congresso também, a gente não pressiona, é isso daí. É Congresso melhor é que faz o país melhor. Muita importância quando vai votar para o seu deputado estadual, seu deputado federal. Bolsonaro cita assassinato de Shinzo Abe para reiterar temor com inimigos internos. É um risco dos bons, é o preço por lutar pelo seu país. Muitas vezes, na maioria das vezes, o inimigo não está lá fora, está dentro de nossa própria pátria, afirmou o presidente. É, a gente está vendo isso com os atentados que estão ocorrendo aqui e ali. Todas essas pessoas extremistas, presidente Bolsonaro, colocam as autoridades em risco, seja o presidente Jair Bolsonaro, seja o ex-presidente Lula, seja um partidário do presidente em sua festa de aniversário, seja um comício em que entra alguém com uma bomba. É isso aí. É por isso que o Estado precisa garantir a segurança das autoridades. É por isso que pessoas armadas levam as autoridades constituídas a perigo, especialmente se elas estão envenenadas pela política ou pela criminalidade em outros níveis também, elas armadas. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só, entrando aqui num portal de jornalismo investigativo, que é o Intercept Brasil. E destaca aqui, eles têm aqui um aprofundamento em suas matérias, muito importante quando você tem um veículo realmente independente, que é o caso do Intercept Brasil, que é mantido por assinantes, pessoas que pagam sua assinatura. Diz aqui, em matéria de Fabiana Moraes, a imprensa que insiste na polarização é cúmplice na barbárie. Mesmo após anos de evidências e fatos, como o assassinato de Marcelo Arruda, jornalistas e veículos ainda investem em uma polarização que nunca existiu. Pois é. Chamam de guerra cultural isso, como se existisse guerra entre nós. Nós sempre respeitamos as divergências políticas com PSDB, PT, com PDS, com Arena, com MDB. A gente sempre teve boas discussões, mas jamais violentas. Então essa polarização também tem a contribuição de gente que bota gasolina para pagar incêndio. É isso que a gente tem visto. Imprensa, colunistas que sempre ficam puxando para isso. Aqueles que tratam tudo como guerra, luta de classe, guerra cultural, essas pessoas não estão procurando uma conciliação, as possíveis através do diálogo, e nós temos isso contemplado pela democracia. Mas vamos lá, comitê da JBS financia políticos negacionistas da mudança climática nos Estados Unidos. Gigante da carne se vende como empresa sustentável, mas dos 10 políticos americanos para quem fez mais doações, 7 negam o aquecimento global. Pois é, você lembra que a JBS, assim como as outras empresas aqui, Odebrecht e tal, também colaboravam para políticos de todos os partidos. Ela tem seus interesses para serem defendidos e é hoje a maior processadora de carnes do mundo. Outros assuntos. O antibolsonarismo virou uma força eleitoral em São Paulo e já supera a rejeição ao PT. Pesquisas mostram um fenômeno inédito no maior colégio eleitoral. Bolsonaro conseguiu a proeza de ser mais rejeitado que Lula no estado. Pois é, e o governo e o estado de São Paulo foi o que garantiu a vitória, a superioridade nas últimas eleições de Bolsonaro. Isso só mostra que o extremismo, presidente, não leva a nada. Essa motivação, esse discurso, às vezes, de um contra o outro, isso nunca funcionou. A gente sempre reprovou isso também da parte extremista da esquerda. Quando a gente vê uma ultradireita também levando para a polarização, é isso que dá. No final das contas, nós brasileiros somos cordiais, queremos a paz, queremos uma boa discussão, vamos cobrar dos políticos sempre. É isso que é o nosso papel, certo? A gente elegeu, a gente cobra e vigia. Não fica passando a mão na cabeça dos erros. Mas quando a gente polariza, a gente chama, ignora as questões que são importantes, que são sensíveis, é isso aí, a rejeição vai aumentando, a dificuldade é maior. E aí o político depende do voto. Vozes, o Brasil está sob ocupação inimiga. Matéria de Denis Russo Burgerinian. Como a Ucrânia, o Brasil sofreu uma agressão militar e está sendo ocupado por forças armadas hostis. É isso aí, é uma matéria muito importante para se analisar, que a gente está vendo aí, sinais muito evidentes, as Forças Armadas no Brasil têm um papel importante, já tivemos um período duro de ditadura militar, que foi o período pior da história do Brasil, junto com outras ditaduras que a gente já teve em outros períodos. Mas quando a gente vê o militar querendo assumir o papel do civil na política, tem alguma coisa que preocupa. A gente teve uma ditadura, a gente tem instituições civis. Então, são sinais que a gente vê. É importante o papel do exército no Estado para garantir a democracia. Não é participar de programa de governo, porque isso tem as entidades civis, tem todos os mecanismos estabelecidos. Mantendo a ordem, mantendo as condições para que a democracia se processe, esse é o papel das Forças Armadas. Quando ela se alinha a um governo do ponto de vista partidário e político, isto é um sinal muito perigoso. Quando um governo coopta o próprio Congresso, como aqui a gente tem essa fragilidade, o Centrão sempre, em função dos interesses, das emendas secretas ou não, sempre tem a turma que vai para lá, vai para cá, de acordo com o governo, por causa dos benefícios. Aí você traz o Legislativo para sempre para seu lado, tudo bem, isso aconteceu, essa onda de corrupção durante a fase de PT, Mensalão, Petrolão, tudo isso, para ter aquele arco partidário de gente que se beneficia de empresas, da divisão, enfim. Quando você tem a justiça, que é isso que todo mundo briga, também do seu lado, quer dizer, você começa a controlar o sistema que tem que ser independente, que é representado por STF, é uma outra questão. E se você traz o exército, que são as armas, é um perigo, é um passo para o totalitarismo. Então precisamos ficar sempre atentos, porque a democracia é o governo civil. O exército tem o papel mais importante do que participar das eleições, do que participar da contagem de votos. O exército tem o papel de garantir a proteção da Amazônia, a proteção e as garantias do Estado Democrático e da Constituição, atendendo, sim, o governo federal, o executivo, atendendo às solicitações do Congresso, que é outro poder, e atendendo às solicitações da Justiça, que é o outro grande poder da democracia. É assim que faz, entendeu? É assim que faz, não mais do que isso, e é assim que funciona. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, passamos pelas notícias, depois você lê tudo, firma sua convicção, vê o que é certo, o que é errado. Nada é tão certo e nada é tão errado, todo lugar tem alguma coisa boa para você avaliar, mas tem que ficar atento, né? Porque o que tem de enganação hoje não é fácil não, hein? A gente tem que aprimorar esse nosso filtro crítico, porque a notícia, ela vem, o comentário, ele vem. Sabe, antigamente tinha uma coisa chamada de sofisma. São bons argumentos, boa lógica de um argumento para defender a coisa errada, para defender a coisa falsa. O que é falsa? É uma falsa premissa. Você faz um argumento bonito, mas a fonte, o que sustenta esse argumento, não existe. Aí você, é claro, você é levado pelo argumento. Mas aí você se distancia do fato e da realidade. Isso é o que nós temos hoje, quando a gente fala isso na imprensa, a imprensa que investe nesse modelo de antagonismo, como se houvesse guerra entre grupos, como se a gente tivesse que propagar o ódio, porque isso dá audiência, né? Então, isso é perigoso. A rede social está cheia disso. Nós não temos ainda como dizer que essa mídia possa ser realmente vigiada no sentido de permitir a liberdade de opinião, mas evitar a liberdade para a transgressão, a liberdade para o crime, a liberdade para a distorção. São responsabilidades. Então, vamos ficar muito bem ligado nisso aí. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ainda antes de virar para a Roberta. Não, vira aí. Vira aí, Roberta, vamos dizer o que é que você tem aí da pauta positiva. Daqui a pouquinho eu dou mais um oi para quem chegou aqui. Já já tem BBC News Brasil. Por que salvar o planeta é tão urgente?
A Tesla, mais uma vez, é processada na justiça por racismo em sua fábrica de Fremont, na Califórnia. Dessa vez, a ação foi movida por um grupo de 15 ex-funcionários da montadora sob a alegação de a companhia não ter feito qualquer medida para impedir insultos, bem como assédios raciais e sexuais nas dependências da empresa. Diversas denúncias foram feitas à administração da Tesla, porém, elas teriam sido ignoradas. Como resposta, os ex-funcionários relataram retaliações e impedimento de promoções na carreira. A empresa de Elon Musk ainda é processada pelo Departamento de Emprego Justo e Habitação da Califórnia e investigada pela Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego dos Estados Unidos devido ao seu ambiente racialmente segregado. Está aí uma prova de que não basta uma empresa ser diversa só nos números.
Questões climáticas, por que a gente fala tanto disso? Tem gente que nega a questão climática mesmo, com tantos dados, com tantas informações que dão substância, mesmo com todos os cientistas do mundo, né, praticamente, no consenso, né, para as questões climáticas. Por que é urgente a luta para salvar a Terra? É mais uma oportunidade que você tem aqui, e eu trago sempre dentro dessa curadoria, né, recortes de matérias que são importantes, a BBC, além da tradição que ela tem de matérias muito sérias, traz aí esse recorte para você. A urgente luta para salvar a Terra. Presta atenção aí porque que a gente tem que estar engajado nisso todos os dias, ver como é que a gente participa desse movimento de salvar a Terra. E a gente pode participar aí onde a gente está, aí onde a gente trabalha, aí da forma como a gente consome, da forma como a gente também vota nos nossos políticos. Vamos ouvir aí essa matéria da BBC News Brasil. Por que é urgente a luta para salvar a Terra?
Faz décadas que a mudança do clima da Terra é tema de conferências internacionais, protestos e relatórios alarmantes. Mas neste século, cada vez mais gente tem sentido na pele os efeitos de um planeta mais quente e com secas mais longas, enchentes mais frequentes e ondas mais fortes de frio ou calor. Eu sou Camila Veras Mota e este é mais um capítulo da nossa série especial 21 Notícias que Marcaram o Século XXI. Hoje vamos falar da corrida contra o relógio para tentar salvar a Terra como a conhecemos hoje. E por que é tão difícil alcançar um consenso em torno de um problema que afeta todos nós. Antes, vamos lembrar o que está em discussão, os gases de efeito estufa. Alguns gases, principalmente o dióxido de carbono, têm a capacidade de prender o calor que vem do Sol e impedir que ele volte para o espaço, tornando a Terra mais quente nesse processo. Durante boa parte dos últimos 800 mil anos, a concentração desses gases na atmosfera ficou em torno de 280 partes por milhão, o que significa que havia 280 moléculas de gases por milhão de moléculas de ar. Só que desde a Revolução Industrial, nos anos 1850, quando começamos a usar intensamente combustíveis fósseis para produzir, consumir e nos deslocarmos, a concentração de gases de efeito estufa subiu mais de 50%. Olha só, entre fevereiro e março de 2021, os níveis de CO2 na atmosfera passaram de 417 partes por milhão. Os alarmes de preocupação começaram a soar ainda no século XX. Foi nele que nasceram as cúpulas climáticas na tentativa de criar soluções internacionais conjuntas. Desde a Rio 92 até os acordos de Paris, houve muitos avanços importantes.
Nous y sommes presque. Nous avons fait l'essentiel du chemin.
Mas também ficaram evidentes as rivalidades entre os países, as diferenças políticas e a dificuldade em estabelecer compromissos globais, principalmente neste século XXI. Um exemplo é o Protocolo de Quioto, que começou a vigorar em 2005 e reconhecia que os países desenvolvidos tinham poluído mais o ambiente ao longo dos anos e tinham mais recursos. Sob essa lógica, seriam esses os países aos quais caberia fazer os maiores cortes em emissões de carbono, em particular os Estados Unidos, na época o maior poluidor do mundo. Mas esse compromisso de cortes de emissões, que naquele momento não se aplicava a nações poluidoras em desenvolvimento, como China e Índia, fez com que o então presidente George W. Bush removesse os Estados Unidos do Protocolo de Quioto. Aos poucos, o governo americano acabou admitindo em relatórios internos a ligação, hoje já comprovada pela ciência, entre as emissões de carbono e o aquecimento global. E finalmente, em 2008, Bush acabou aceitando uma proposta de redução tímida nas emissões dos Estados Unidos. E só durante o mandato de seu sucessor, Barack Obama, que o combate às mudanças climáticas ganharia mais atenção.
For while the reality of climate change is not in doubt, I have to be honest. As the world watches us today, I think our ability to take collective action is in doubt right now.
O maior compromisso global contra as mudanças climáticas vem com o Acordo de Paris em dezembro de 2015. Diferentemente do Protocolo de Quioto, que só estabelecia compromissos para os países desenvolvidos, o passo dado na França abrangia 196 nações. O objetivo principal estava centrado na temperatura do planeta. Garantir que o aquecimento global fique bem abaixo de 2 graus Celsius em comparação com os níveis pré-industriais, um patamar limite para evitar que grande parte da Terra seja tomada por eventos climáticos extremos. Hoje, essa meta é de 1,5 graus para reduzir os riscos desse tipo de evento trágico. Em 4 de novembro de 2016, o documento entrou em vigor, incluindo as duas grandes potências poluidoras, China e Estados Unidos. Mas as divergências políticas, econômicas e ideológicas voltaram a dar as caras. E novamente os problemas surgiram nos Estados Unidos.
I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.
Sob o governo de Donald Trump, o país ficou temporariamente fora do Acordo de Paris, alegando que seus termos não beneficiavam os trabalhadores americanos. Uma medida duramente criticada internacionalmente e agora revertida pelo governo Joe Biden. Outro encontro global que gerou muita expectativa foi a COP26 em novembro de 2021 na Escócia. Um dos objetivos era traçar metas concretas para colocar o Acordo de Paris em prática e limitar o aquecimento global a 1,5 graus. Nesse sentido, os países signatários se comprometeram a formalizar as novas metas de redução de gases do efeito estufa até o fim de 2022, o que foi considerado uma vitória da COP. O problema é que poucos países apresentaram planos concretos até agora. O acordo não conseguiu um consenso em torno da eliminação do carvão, por causa da pressão de países como Índia e China, ainda grandes usuários desse combustível fóssil extremamente poluente. E também não foi para frente a demanda pela criação de um fundo de perdas e danos feita pelos países mais vulneráveis às mudanças no clima do planeta, incluídas aí aquelas ilhotas que correm o risco de desaparecer com o aumento do nível dos mares. Estados Unidos e União Europeia não cederam nesse ponto. Em linha com as negociações globais, vem crescendo a pressão para que cada país ou bloco tome ações concretas para reduzir suas emissões. E a China, que se industrializou e se tornou uma potência global neste século XXI, tem chamado cada vez mais atenção nessas discussões. As emissões de dióxido de carbono do país cresceram no mesmo ritmo que a economia, a ponto de a China superar os Estados Unidos e se tornar, nos últimos 15 anos, o país que mais lança carbono na atmosfera. São números impressionantes. A China emitiu em 2020 10,6 bilhões de toneladas métricas de CO2, o que é mais do que o dobro do que o mundo inteiro emitiu junto no ano de 1950. Foi só em setembro de 2020 que o governo chinês anunciou o objetivo de reduzir as emissões em 2030 e atingir a neutralidade de carbono em 2060, ou seja, encontrar formas de absorver a mesma quantidade de carbono que lança na atmosfera. A União Europeia, por sua vez, se comprometeu a se tornar neutra na relação entre emissão e absorção de carbono em 2050. Mas a guerra na Ucrânia deixou claro como o continente ainda é bastante dependente do gás, petróleo e carvão que importa da Rússia. Agora, líderes europeus estão quebrando a cabeça tentando pensar em estratégias para minimizar essa dependência e buscar fontes de energia limpa mais rápido que o planejado antes do início do conflito. Mas e o Brasil? Em 2005, o país começou a registrar uma tendência de queda no desmatamento da Amazônia, o que foi comemorado no mundo inteiro. Essa tendência foi interrompida em 2012 e o quadro se agravou durante o governo de Jair Bolsonaro, que reduziu a fiscalização ao desmatamento e vê a região florestal como uma área a ser explorada. Um país que participava ativamente das discussões ambientais globais, hoje é visto como um páreo internacional no tema, a ponto de o bilionário Fundo Amazônia, com dinheiro vindo sobretudo da Noruega, ter sido congelado em 2019.
Vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam a interesses nacionais.
Na COP26, o governo brasileiro se comprometeu com metas consideradas ambiciosas, tanto para a redução de emissão de gases de efeito estufa, quanto para a eliminação do desmatamento ilegal.
Determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior.
Mas o desmatamento na maior floresta tropical do mundo segue crescendo. Em abril de 2022, foram destruídos 1.000 quilômetros quadrados na Amazônia, um recorde para o mês e o dobro do registrado em abril de 2021. Uma destruição dessa escala da vegetação faz com que a parte leste da floresta já não consiga mais cumprir seu papel tradicional de absorver carbono da atmosfera. Em vez disso, essa região virou mais uma emissora de gases de efeito estufa. E quando a poluição provocada pela destruição de florestas passou a ser incluída na conta das emissões, o Brasil passou a ser apontado como um dos maiores emissores de gases poluentes em todo o mundo. Assim, um argumento tradicionalmente usado pelo Brasil em fóruns internacionais, de que não é um grande poluidor e por isso não deve ter metas ambiciosas de cortes de emissões, foi colocado em xeque. Em um planeta com menos florestas e mais carbono na atmosfera, países ou regiões inteiras podem se tornar inabitáveis ou ficar embaixo d'água. Quebras de safras causadas por eventos climáticos extremos já tornam mais desafiador alimentar uma população humana que continua aumentando. Quem mais tem a perder são os mais jovens. Crianças nascidas em 2020 devem enfrentar ao longo de sua vida uma média de 7 vezes mais ondas de calor extremo do que alguém que nasceu em 1960. São elas que vão arcar com muitas das consequências práticas futuras das mudanças climáticas. Uma em cada 4 crianças do mundo viverá em áreas de escassez extrema de água até 2040, segundo a ONU. No Brasil, quanto mais avança o desmatamento e mais aumentam as temperaturas globais, menores ficam as temporadas de chuvas. O resultado provável disso é uma menor capacidade de produzir alimentos em áreas hoje superprodutivas, tanto para consumo interno quanto para exportação. E grandes áreas da região amazônica, que já foram parte de uma rica floresta tropical, podem virar áreas empobrecidas de savana, com baixa biodiversidade e pouca umidade. Mesmo em países ricos, os problemas vão se ampliando. Na Austrália, uma em cada 25 casas pode se tornar inelegível para seguros residenciais até 2030, porque estão em áreas sob risco de enchentes. Principais vítimas em potencial dessa crise, os mais jovens têm passado a pressionar cada vez mais países e organismos internacionais para tentar mudar esse quadro. I will not be silenced. Greta Thunberg tinha 15 anos quando fez sua primeira greve estudantil em defesa do clima diante do parlamento sueco. O protesto ocorreu no momento em que jovens mundo afora pareciam prontos para uma ação coletiva em defesa do clima na Terra, de forma independente de organizações ambientais tradicionais. O movimento da adolescente sueca cresceu, chegou a outros países e a voz de Greta Thunberg alcançou a imprensa internacional e a política. Para falar diante da ONU, ela cruzou o Atlântico em barco, num gesto de oposição às viagens de avião, meio de transporte com alta taxa de emissão de carbono. Na ONU, novas palavras duras direcionadas aos líderes mundiais.
Our leaders are not behaving as if we were in an emergency. In an emergency, you change your behavior. And without that sense of urgency, how can we, the people, understand that we are facing a real crisis.
Hoje, depois de décadas de debate em torno das mudanças climáticas, já não há mais dúvida entre os cientistas de que o aquecimento do planeta é provocado pela ação do homem. Então, só a ação do homem pode mitigar isso. Por enquanto, ainda valem as assustadoras previsões do IPCC, o painel da ONU sobre mudanças climáticas, que reúne 200 cientistas especialistas em clima. No seu relatório mais recente, o IPCC concluiu que muitos dos impactos do aquecimento global são agora simplesmente irreversíveis. Mas ainda há esperança. Se o aumento na temperatura for mantido abaixo de 1,5 grau, como prevêem os acordos climáticos em vigor atualmente, as perdas projetadas podem ser reduzidas. Da mesma forma, na ausência de ações concretas, viveremos em um planeta cada vez mais hostil. Nas palavras da cientista de Oxford, Frederica Otto, uma das pesquisadoras do IPCC, a mudança climática não é um problema do futuro. Está aqui e agora e afeta todas as regiões do mundo.
É muito importante a gente entender isso. É porque a natureza cobra uma conta. Ela está aí como natureza. É a preservação da nossa vida, do nosso ambiente, da produtividade de todas as empresas. E você vê como é importante. A gente tem que atuar enquanto sociedade. Quando a gente fica irritado aí, um ou outro com um ativista, outro, o ativista é isso aí. Ele levanta essa bandeira, ele chama essa atenção, essa mobilização é em nosso nome também, em nome do planeta. Algumas pessoas têm esse papel e têm esse simbólico. A gente precisa pensar em legado como geração. Mais importante esse legado. Se a gente não tiver consciência do que a gente está entregando para gerações futuras, os nossos filhos, netos, bisnetos, é sinal que a gente vai ser julgado por eles como destruidores, né? Nós vamos deixar um péssimo legado. Quando a gente pensa em legado, do ponto de vista coletivo, planetário, por tudo aquilo que a gente fez, tá aí, tá tudo sinalizado, tá tudo muito bem contado. Feliz dia novo, seu primeiro programa, pior que não ler nenhum jornal, ler um só. Tivemos aí o recorte da BBC News Brasil, mas eu quero aqui dar uma olhada aqui no que o Sandro Mendes, na página Preto Sou, nosso colaborador aqui para assuntos de diversidade e inclusão, que ele destaca na imprensa de hoje. A atriz surda é estrela de longa sobre a própria realidade. Nas filmagens de Nem Toda História de Amor Acaba em Morte, o som da claquete foi substituído por um sinal.
assim como grande parte da comunicação verbal que acontece normalmente no set de um longa. Protagonizado pela atriz surda Gabriela Grigolon, o filme, que acaba de ser finalizado, retrata a história de Lola, jovem negra e surda, que luta para cuidar da filha e lida com o envolvimento em um triângulo amoroso, além de dificuldades para manter de pé sua companhia de teatro. Muito legal. Para mim também foi um desafio imenso atuar frente às câmeras, me comunicar com o diretor Bruno Costa e com a equipe, todos sinalizando, diz ela aí, que está estrelando esse filme. Parabéns! Nem toda história de amor acaba em morte, estreia em 2023. Vamos aguardar então. Outro assunto aqui em destaque, sucesso de público, com 660 mil visitantes, a 26ª Bienal do Livro de São Paulo se consagra com uma maior já vista. Isso é muito bom, hein? Em tempos que a gente fica nas redes sociais, né, com textos curtos, ninguém lê textão, a gente vê esse sucesso. É sinal que tem alguma coisa boa, hein? Balanço divulgado após o término do evento no último domingo registra gasto médio de 40% maior em relação à última edição. A Bienal teve venda antecipada de ingressos e ações de incentivo como Vale Livro e Cashback. Parabéns aí aos organizadores, à Câmara Brasileira do Livro e todos os autores. Tive muitos amigos ali. Foi muito bom. Mercado aprendiz mais novo e com menos instrução perde espaço nas empresas. É um assunto aí para você ler depois com mais detalhes, com mais profundidade nos jornais. Pessoas procuram restos de alimentos em caminhão de lixo. É a triste realidade que a gente está assistindo. As contratações de aprendizes pelas empresas na última década passaram a privilegiar jovens com escolaridade mais alta, excluindo cada vez mais os adolescentes mais novos e menos instruídos. É isso que a gente trata no tema desigualdade e inclusão. Igualdade de condições permite que todos tenham acesso, e não apenas uma parte. Segundo o levantamento exclusivo da Kairos Desenvolvimento Social, a partir da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, a participação de adolescentes menores de 18 anos era de 65% do total de contratados na modalidade aprendiz em dezembro de 2010. Esse percentual caiu para, olha só, metade, 33,5%. Pessoas procuram restos de alimentos em caminhão de lixo no Rio. Essa parte triste, em grupo de pessoas flagrado procurando restos de alimentos, é a miséria que aumenta. Isso é um assunto muito importante para ser tratado do ponto de vista da economia, pelos governantes. Tem que ser debatido isso aí, os nossos rumos, as nossas escolhas. Isso tem que fazer parte do debate eleitoral, como é que são as soluções. Mas vamos lá. Obrigado aí, Sandro Mendes, página Preto Sou, Diversidade e Inclusão, também aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Roberta, chega aí com mais uma da Pauta Positiva e já já eu venho para Insight.
O indígena cearense Rodrigo Tremembé está entre os 70 artistas selecionados pela Unesco para uma exposição especial em Paris. A exposição faz parte das atividades do projeto Turn It Around, Flashcards for Education, com artes de 44 países que tratam sobre justiça climática. Rodrigo é o único brasileiro na lista. Além da exposição, um baralho de cartas com as obras também foi criado. Ter a minha arte, a arte do povo Tremembé na Unesco, em Paris, me faz refletir o quão necessário é potencializar vozes indígenas, muitas vezes invisibilizadas, e desenvolver o papel de liderança climática em um mundo que precisa de soluções urgentes, declarou o jovem artista cearense. Ele criou a arte O Vestir é um Ato Político, que mostra um homem vestido com traje feito com estampa tipicamente indígena. A Unesco informou que o projeto é uma forma de levar mais aprendizagem para adultos. Eles pediram que jovens reimaginassem as abordagens da educação e as relações das pessoas com a natureza e o mundo durante este período de crise climática. Foram convidados jovens artistas, escritores, ativistas e líderes para refletir sobre essas e outras questões. O baralho de 70 cartas tem ilustrações e textos dos jovens selecionados. A produção explora temas comuns, como capitalismo, coexistência com outras espécies e medos sobre o futuro. Rodrigo conta que viu nas redes sociais que estavam abertas as inscrições para trabalho de arte voltado para a questão de justiça climática. Então, resolvi me inscrever. Mandei minha arte. Eles fizeram uma publicação impressa quando foi selecionada a minha arte junto a de outros jovens de outros países. Rodrigo é de Córrego João Pereira, em Itarema, município do interior cearense. É muita honra, porque a justiça climática é uma causa urgente e necessária que a gente precisa falar. Então, a gente ter a possibilidade de estar nesses locais, se expressando, falando as nossas necessidades, nossas inquietações, em tempos que a gente vive de tanto retrocesso político em relação às políticas indígenas e ambientais no Brasil, é muito importante, complementou Rodrigo.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Morremos muitas vezes nessa vida, não apenas fisicamente. No prazo de 7 anos, todas as células do nosso corpo são renovadas. Mas também morremos emocional e espiritualmente porque as mudanças nos seguram pela nuca e nos empurram para frente, para uma outra vida. Não estamos aqui para simplesmente existir, mas para crescer, de Susan Howard. Algumas de nossas histórias mais conhecidas da antiguidade aos dias de hoje ilustram a transformação pessoal que pode ocorrer quando alguém completa um ciclo de sofrimento, renascimento e crescimento. Esse processo está profundamente enraizado em nossa história e seu conhecimento pode nos sustentar quando atravessamos nossos próprios ciclos de dor. A história bíblica de Jó, lá no Velho Testamento, é um exemplo interessante. De acordo com a Bíblia, ele era o homem mais poderoso de todo o Oriente. Possuía milhares de camelos, bois, ovelhas, burros e escravos. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Apesar disso tudo, o seu inferno pessoal durou muitos e muitos dias. Foi, de fato, uma experiência profundamente pessoal. Antes mesmo que um portador de más notícias partisse, outro chegava. Seus burros e bois haviam sido roubados, e os homens que cuidavam deles, mortos. As ovelhas e os pastores morreram vitimados por raios em uma tempestade. Um bando de malfeitores roubou seus camelos. Por fim, chegou a pior notícia de todas. Durante um banquete, o teto da casa desabou, matando seus filhos, noras e filhas. Ele perdeu a família e todos os seus bens materiais. E qual foi a reação de Jó? Caiu de joelhos e disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, abençoado seja o nome do Senhor. A história conta que Jó recebe de volta todos os seus bens em dobro e que viveu mais 100 anos. Em outras palavras, quando ele deixa de reagir defensivamente diante das perdas e aceita a responsabilidade pelo presente, então é transformado. Fique em paz e mais uma vez sua vida se enche de prosperidade. Toda a história de Jó gira em torno de suas dolorosas reações emocionais. 41 capítulos descrevem sua dor e o último refere-se à sua aceitação de uma nova realidade, a uma profunda iluminação, a uma descoberta. Falei de coisas que não entendia.
Maravilhosas demais para minha compreensão, está lá no seu livro. Quando Jó fez alusão às coisas que não entendia, tenho certeza de que se referia ao fato de ter descoberto que todas as mudanças e perdas fazem parte de ciclos. Sofrimento, renascimento e crescimento. Sofrimento, renascimento e crescimento. Pois é. De um jeito ou de outro, o ser humano do tempo de Jó, o ser humano no tempo de agora, está também condicionado a perdas e ganhos, a sofrimentos, tristezas, perdas, alegrias, vitórias, fracassos. E todos os dias tem que acordar, lidar com as suas emoções, lidar com o impacto das perdas em sua vida e dizer para si mesmo, tudo bem, do jeito que veio, foi embora, mas novamente virá. Então, aí que entra a sua capacidade de ter esperança, que é uma motivação em ação. É isso aí. Momento Insight do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz, o livro das Atitudes Criativas. Deixa eu dar um oi aqui para quem apareceu agora. Feliz dia novo. Rô Barros, obrigado aí pela presença. Charles Hair, Charles, isso aí, bom trabalho para você. Aí Beth Rosseto também, feliz dia novo, obrigado pela presença. O Fábio Freitas, esse programa um dia já foi bom, né? Um dia será bom novamente. Valeu, Fábio Freitas. É, Beth Rosseto, bom dia, gratidão. Feliz dia novo, gratidão por estar aqui com a gente. Tá aí, Thelma Silva, tamo junto. Meire Neves, olá, bom dia, amigo. Uma excelente terça-feira e abençoada. Toma aí, tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e muito bem informado. Já já a gente vai falar do super-homem do Nietzsche. Na verdade, vamos falar aqui, viu, Sandra Serra, que está conversando com a gente direto da Bahia. Vamos falar do super-humano de Nietzsche, com a psicóloga, com a filósofa Viviane Mosé. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Tem apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor e também Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Viu, Marisa Fonte? Feliz dia novo também. Obrigado por sua presença. A gente faz essa virada rápida e já entra com o recorte de Viviane Mosé. É, vai falar, então, de quem é esse super-homem de Nietzsche, esse humano que se supera, aquele que sabe de sua fragilidade, do seu limite, busca expansão. O humano que é um processo, não um fim. O super-homem é aquele que cria a si mesmo enquanto cria novos valores, enquanto se renova, enquanto pensa. Viviane Mosé é poetisa, pode falar se a gente levar para o francês, né? Viviane Mosé é uma poetisa, filósofa, psicóloga, psicanalista e especialista em elaboração e implementação de políticas públicas, mestre e doutor em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segura aí que já já era bem.
Conversa com quem tem o que dizer.
É tempo de um humano fixar sua mais alta meta, de plantar a semente de sua mais alta esperança. Ai de nós, chegará o tempo em que a corda do seu arco terá desaprendido a vibrar. Eu vos digo, é preciso ainda ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela bailarina. Ainda há caos dentro de vós. Nós hoje vamos falar do super-homem de Nietzsche. Todo mundo já ouviu falar de alguma maneira desse conceito e associa, pelo menos a maioria, quem não tem contato com filosofia, com o super-homem do desenho animado. Não tem absolutamente nada a ver, mas é um bom ponto para a gente começar. O que caracteriza o super-homem das revistas em quadrinhos? A força física, a superioridade física. Na força, no olhar, né? no sentido. Ele tem um corpo super qualificado, digamos assim, né? Além da média, muito, mas muito, muito, muito além. uma imensa superioridade física. Isso é o super-homem do desenho animado. O conceito de super-homem do Nietzsche não tem absolutamente nada a ver com isso. A ideia de super diz superação e não superioridade. Super-homem é o homem que se supera eternamente. E quem é o homem que se supera eternamente? É exatamente aquele que sabe da sua fragilidade, do seu limite. Então, viver é eternamente se deparar com o seu limite e a busca por essa expansão. Seria essa a direção do super-homem. Mas antes ainda é preciso a gente esclarecer uma coisa. Quando ele diz super-homem, ele está falando de super-humanidade. E não homem como masculino. Infelizmente, homo ou humanidade também se refere a homem como sexo masculino. A gente sabe que isso diz de uma sociedade machista, né, centrada no homem, não na mulher, não no feminino. Então, por isso, a gente tem essa dificuldade. Eu já assumi o humano ao invés de homem, mas quando a gente trata de um autor, é difícil transformar o conceito. Então, imagina que o Nietzsche criou o super-homem numa época em que humanidade significava homem. Hoje, eu posso chamar super-espécie, mas não posso fazer isso, porque esse conceito do Nietzsche, então eu mantenho. Mas saibam que quando eu estou dizendo a palavra homem, infelizmente, num discurso antigo e machista, mas hoje eu estou dizendo homens, mulheres, não apenas homens e mulheres, mas transexuais, transgêneros e todas as possibilidades de associação de masculino e feminino em nós, em cada um de nós. Enfim, isso é só para esclarecer. Mas o super-homem, aquele que se supera, que é a ideia do Nietzsche, parte exatamente da nossa noção de fragilidade, de fraqueza mesmo. Tem um item para quem gosta de conferir. Item, o aforismo 354 do livro A Gaia Ciência. O que o Nietzsche diz ali? Ele diz que os humanos, por não terem garras muito afiadas, por não terem dentes muito fortes, por não terem uma potência física muito grande, eles são extremamente fracos. É como se os humanos fossem os mais fracos entre os animais. Talvez por isso mesmo a gente tenha construído um ídolo, um mito como o super-homem tão forte, né? Porque nós não somos fortes fisicamente, pelas garras, pelos dentes, pela força física. A força humana, diz Nietzsche, nesse aforismo 354 de H. E. Ciência, ele diz, a força humana vem da nossa capacidade de reunião. Nós juntos criamos força. É o grupo que nos fortalece, mas o grupo exige comunicação, exige linguagem. Então, a vida em grupo exige valores. Então, a nossa força está no grupo. Mas o grupo depende de uma inteligência abstrata, de algo que a gente hoje chama de virtual, né? Então, a virtualidade é que nos fortalece, porque é a linguagem que nos fortalece, é a inteligência abstrata que nos fortalece. O grande desafio humano diz respeito ao domínio dos valores, muito mais do que do seu limite físico. O que a ciência faz é exatamente tentar romper esses limites físicos humanos, por exemplo, fazendo com que um ser humano possa voar no avião. Mas o avião, apesar de ser algo empírico, no sentido da construção material de um avião, a ideia de voar vem da abstração, da inteligência altamente abstrata. É ela que vai gerar esse processo de interferência na realidade. Enfim, humano diz respeito a valores. Então, é nesse lugar o desafio. Quando Nietzsche diz que o humano é alguém que deve eternamente se superar, ele está usando como referência, entre outras coisas que eu ainda vou citar, exatamente a sua fragilidade e fraqueza. É o contrário do super-homem do desenho. É partir da fragilidade que é preciso se superar. Não ter garras, não ter dentes grandes demais, entender que a força está no grupo e entender os desafios que a vida em grupo traz. Estamos vivendo isso o tempo inteiro, né? Sociedade é sinônimo de crise, exatamente, porque somos presos a ela, mas ao mesmo tempo ela nos oprime. De onde vem essa ideia do super-homem como aquele que se supera? Super vem de superação. De onde vem esse conceito? Vem da afirmação do Nietzsche de que vida é vontade e potência. O que é vontade e potência? A vida, ele diz, me confiou o seu segredo. eu sou aquilo que deve sempre superar a si mesmo. Esse é o conceito de vontade de potência. Então, a ideia de que o humano deve ser super, no sentido de eternamente se superar, vem da afirmação nietzschiana de que vida é aquilo que necessariamente se supera eternamente. E isso está presente também no Zaratustra. Se vida é aquilo que eternamente se supera, quando um de nós humanos não tem por princípio a superação, não entende que a humanidade é um processo de eterna superação de si e, portanto, um processo de expansão, nós, se não entendemos isso, não somos seres que afirmam a vida. Quem é o super-homem do Nietzsche? É como se fosse a configuração daquilo que ele afirma no humano. O humano, ele é essencialmente um processo de transformação, porque a vida é um processo de transformação. Nietzsche pensa o humano acoplado à vida. Vida é aquilo que deve eternamente se superar. O humano necessariamente tem que se vincular a um processo de superação, senão ele não está afirmando a vida. Quando um humano não afirma a vida, ele entra num processo de reação, ou que o Nietzsche chama de reatividade, que é o maior sofrimento, né? Porque lutar contra a vida, reagir à vida, não se colocar no movimento próprio da vida, que é de superação e expansão, é uma luta perdida. E isso é o retorno, é o que o Nietzsche chama de niilismo, negar a vida, produzindo uma reatividade, né? Produzindo valores que não afirmam aquilo que a vida é. Eu vou ler então para vocês um trecho do Zaratustra. Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. O que fizeste para superá-lo? Que o super-homem seja o sentido da Terra. O super-homem é o sentido da Terra. Eu lhes peço, meus irmãos, permaneceis fiéis à terra e não acrediteis nos que vos falam em esperanças ultraterrenas. Aqui nesse momento inicial do texto, ele está nos chamando a atenção, ele está dizendo, o humano nega a terra. Terra quer dizer o presente, o instante, o agora. Esperanças ultraterrenas é tudo que nos afasta daquilo que temos, que é o agora, que é o instante. Então, nós negamos um instante ou afirmando o futuro ou retornando para o passado. Então, a primeira característica desse ser humano que ele afirma como aquilo que a gente tem que buscar, essa eterna superação, ele, antes de tudo, afirma a terra e afirma o agora. Mais adiante, ele diz, o humano é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre o abismo. É perigoso atravessar para o outro lado? É perigoso estar a caminho, é perigoso olhar para trás, é perigoso parar e tremer. A grandeza do humano está em ser ponte e não ser meta. Aí vem um novo sentido para isso, que é o humano não é nada. A gente pensa muito sobre natureza humana. A natureza humana é uma potência em transformação, mas ela não é necessariamente nada. Nada não quer dizer que ela seja vazio, quer dizer que ela não é nada fixo. Então, se nós pensamos a humanidade como um processo e não como uma meta, não como um fim, nós nunca vamos dizer o ser humano é horrível, o ser humano está horrível, o ser humano vive um momento de diminuição de si, isso tudo a gente pode dizer, mas o ser humano ou a humanidade não é. O grandioso no humano é ele ser uma eterna transformação. Isso é um homem que se supera. O humano, a mulher, né? Ou quem quer que seja, que se supera. Estar na vida é estar no processo de superação. Isso lembra também a ideia de universo em expansão. Porque se essa ideia é correta, se o universo inteiro é um processo de expansão, como diz a física contemporânea, o conceito do Nietzsche de vida como eterna superação de si faz muito sentido. O humano no mundo, em expansão, também é um ser em expansão. É como se a gente dissesse que o humano é um universo em expansão junto com todo o universo em expansão. Essa ideia, ela quer dizer basicamente o seguinte, que nós somos obrigados a expandir, senão ficamos doentes. Nós somos obrigados a crescer, senão ficamos doentes. Senão morremos, senão retardamos o nosso processo. O maior sofrimento humano para o Nietzsche diz respeito a exatamente esse gesto, não afirmar a vida como fluxo e como transformação. A busca por modelos, por idealidades, é um momento de diminuição desse processo, mas não apenas. A ideia de que nós podemos, como a gente já falou em outros episódios sobre niilismo, a ideia de eu negar a vida em nome de uma vida depois da morte, me tira do fluxo, me coloca no fluxo do depois da morte, que é uma idealidade, é uma ideia, é uma abstração. Então eu saio do corpo, da vida, do presente, por uma abstração. Quando eu penso em futuro, por exemplo, né? Quando eu penso em Deus, por exemplo, quando eu penso em honestidade, por exemplo. Todo esse processo é uma negação desse momento agora que eu tenho, que é a única coisa que eu tenho, que é o que me transforma. Quando um ser humano se transforma, ele se enche de vida. Estar no devir, estar em transformação, estar em superação, afirmar a vida como superação e o universo em expansão, essa é a minha contribuição, universo em expansão, Nietzsche não fala disso, mas afirmar esse processo de transformação e devir é afirmar o humano como eterna construção de si, e destruição de si, e ampliação de si. O que implica nessa afirmação da transformação é assumir o humano como eterna criação. Por isso que a arte é condição para o super-homem, para essa ideia desse humano que o Nietzsche gosta tanto, né? Então, quem é esse ser humano que o Nietzsche afirma tanto, que ele gosta tanto? É que não existe necessariamente, inclusive, né? Existe ou não existe? Você não pode dizer que aquela pessoa é um super-homem. Todas as pessoas corajosas que se arriscam na vida e que entendem que não há um ponto onde chegar, que todo ponto onde a gente chega, ele precisa necessariamente em algum momento se ampliar, que nós somos seres em ampliação e uma ampliação psíquica, ampliação de si, que ele está falando, não é física. Como eu disse no início, o nosso desafio, ele é abstrato. São os nossos valores que nos diminuem, não é o nosso corpo. Até a nossa relação com as doenças, com os impedimentos, tem a ver com o nosso desafio, que é psíquico, que é moral, que diz respeito a valores, né? Então, o super-homem supera valores. Esse desafio do humano necessariamente tem um retorno que é bem bacana, que é quando nós nascemos com um modelo psíquico reduzido. Óbvio, né? Um vocabulário, a gente vai acrescendo, vai expandindo. Quando a gente é criança, a gente é determinado pela família. Na adolescência, isso se transforma. Então, quando a gente amplia, e amplia mesmo afirmativamente, assumindo o humano como um processo de transformação, isso que o Nietzsche está falando, com coragem e determinação, a gente abre mão de passado e de futuro e a gente afirma esse eterno presente a partir de um processo de construção de si e de destruição de si, no melhor sentido, porque nós estamos falando de um psiquismo reduzido que se amplia. Quando o psiquismo se amplia, ele cabe mais mundo, cabe mais contradição. E isso significa que a gente sofre menos. Enfim, o super-homem, ele não existe como fim, não pode ser apontado. Ele é um modo de ser, ele é uma ética. O super-homem é uma ética, é um modo de viver, que o Nietzsche acredita ser o modo mais próximo à vida como vontade de potência e eterna expansão do mundo e do humano. Esse é o conceito de super-homem. A gente ainda vai falar muito sobre isso, mas por enquanto é só.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa pela Rádio Positiva, em todas as plataformas digitais e agregadores de podcast. E você acessa todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.